Júlio.
Inês Maria, tu andas-me a vigiar?
Não, Júlio, não.
Mas
eu
olha, eu estou
essa...
a olhar ali para o teto e estou a ver uma coisa negra.
Também.
Hã? É uma webcam? Como é que se diz? É webcam,
webcam, é? É muito bem.
Tu puseste uma webcam em minha casa.
Não, eu por acaso eu respeito muito essa fronteira do privado
é
e a mostrar que se escolha o que se quer mostrar, certo?
Era bom,
bom
que toda a gente respeitasse.
Pronto, isto porque num cenário que já é o de hoje, não é? Há uns tempos diríamos num cenário futuro, isto pode acontecer. Bom, e se de repente nesta nova realidade do teletrabalho fôssemos vigiados por uma câmara que nos controla e limita os nossos passos, porque limita, não é?
Limita.
Em nome daquilo que a entidade empregadora chama de infrações. Portanto, o trabalhador...
Exato.
Passa a ser vigiado para não cometer infrações.
Uhum.
E a mim essa tal fronteira do privado assusta-me porque se começa a diluir e nós estamos todos a assistir. Nós estamos todos a vigiar, mas estamos todos a assistir, não é?
Sim, sim. Nós estamos a falar de um call center, de uma empresa que se chama Teleperformance, que tem 380 mil trabalhadores espalhados por 34 países. E então, a imprensa descobriu que a empresa vai, ou pelo menos tinha a intenção de, agora as coisas são mais complicadas, instalar webcams para vigiar os comportamentos dos trabalhadores em teletrabalho.
Ou seja, nós... Estamos, imaginem, em casa, não é? Fazer o nosso trabalho e de repente na nossa própria casa deixamos... É claro que isto pode ser e deve ser limitado, circunscrito a um local, mas abrir este precedente é gravíssimo, não é?
É
escancarar as nossas portas para essa falta de privacidade que se tornará fatal, não é?
Eu acho, mas pronto. Só para dar alguns exemplos aos nossos ouvintes, para ir beber água estaria previsto carregar num determinado botão. Haveria uma programação para, se não houvesse, eu estou a empregar o condicional com algum otimismo, né? Vamos ver como é que isto acaba. Se não houvesse atividade no teclado e no rato durante X minutos, haveria, de imediato, um aviso para a empresa que isso estava a acontecer. Um algoritmo e inteligência artificial tirariam fotos. Mas pedir-se-ia aos trabalhadores que o ecrã estivesse virado para a parede por causa do risco de aparecerem outras pessoas e dir-se-ia que não era aceitável haver outras pessoas na mesma sala enquanto estavam a trabalhar. Bom, isto soube-se, deu barraca, perdoa-me o termo, e o que é extraordinário é que uma das primeiras propostas da empresa, se me permite dizer, isto é uma forma de colonialismo, uma das primeiras propostas da empresa foi, então está bem, instalamos em todo o lado, menos em Inglaterra, que é onde é a sede da empresa, não é?
Portanto, eu acabei de beber água, mas não tive que carregar no botão. Ainda.
Aqui em Portugal, na Índia, etc, etc, é tudo vigiado. Mas então pronto, então não vigiamos os ingleses. E por incrível que pareça, que é uma coisa que é psicologicamente fascinante, a empresa não conseguiu evitar dizer, o que é uma caça às bruxas, que estava muito desapontada por este projeto ter desaguado nas mãos dos média. Ou seja, quem é que foi o bufo que disse isto? Quer queiramos, quer não. Isto é o Big Brother.
Pois é, claro que é o Big Brother.
É. A Inês conhece-me. Eu não estou a dizer que qualquer um de nós, em teletrabalho, não possa pisar o risco. Também já falámos aqui do inverso, e a Inês, aliás, salientou logo no início, que é, umas vezes pisamos o risco, e outras vezes o teletrabalho pisa-nos a nós, porque invade completamente o nosso tempo, em teoria, extra-trabalho. Durante este ano, eu ouvi relatos espantosos de teletrabalho às 10 da noite, à meia-noite.
Que é como se tivessem que estar disponíveis 24 horas por dia, não é?
É exatamente isso.
E é importantíssimo definir esses limites, não é?
Exato. E, aliás, vai haver legislação, isso veio nos jornais, tem que haver nova legislação, porque inclusive tivemos notícias que, em princípio, o teletrabalho, em grande parte das empresas, vai ser até ao fim do ano. Isto levanta questões, como despesas, enfim, aos mais diversos níveis. Não é? Mas que uma empresa ainda tenha o desplante de se queixar de... Ah,
alguém
quem
foi,
é que foi...
Quem é que pôs a boca no trombone, não é?
Exatamente, quem foi o desleal que foi dizer isto aos médios? E é por isso que eu lhe digo, Inês, os médios...
Isto
também
com uma câmarazinha instalada, percebia-se logo quem tinha sido, não é?
Aí está, não é?
Claro.
E é por isso que eu digo uma coisa, Inês, sabe? Que eu penso assim, os média muitas vezes também pisam o risco e são de um enorme mau gosto no tratamento de determinados assuntos. Mas, por outro lado, Deus nos ajude sem os média, porque muitos dos abusos que acontecem na nossa sociedade
são travados porque são denunciados pelos média.
Eu não o diria melhor.
Um beijinho, Júlio.
Beijinho, até amanhã.